Vocês acharam que esse programa tinha terminado? É claro que não, estamos de volta. A gente persegue o fracasso. Não importa. Não importa quem ouve. Importa quem são as pessoas que estão com a gente. E só os melhores ouvem o Triceratops Show. Porque Triceratops Show é um programa feito de gente estranha pra gente estranha. O podcast mais estranho de todos, não é mesmo, Dudu? Aqui quem fala é Luiz Terra, seu amigo estranho. E eu tô muito bem acompanhado na presença dele, o magnânimo Eduardo Aleixo. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Como vai você? Tudo bom? Passou bem a semana? Construiu pontes?
Sim, meia hora que se passou entre um episódio e outro, no mundo do podcast passou uma semana, olha só. Olha, o tempo é líquido mesmo, né? Já diria o Balmo.
É verdade. Pode ser que as pessoas ouçam depois, né? Assim, tipo, sei lá. Ah, eu não ouvi na semana que saiu, vou deixar pra ouvir dois episódios na sequência. Então, pra quem ouvir os dois um atrás do outro, tipo, vai fazer sentido, né? Vai ser uma coisa engraçada até.
Pois é, mas enfim, é um episódio que também se segura por si mesmo. A gente resolveu, né? Como eu falo no último episódio, a gente resolvemos, era uma parada pra poder falar mais. E já vamos começar falando, né? Tocando música e falando do que você trouxe aí, Luiz?
Trouxe uma banda muito esquisita, chamada Gobi Desert Collective. Não é bem uma banda, é um projeto musical eletrônico da Bélgica, lá em Antuérpia. Já foi pra Antuérpia?
Nunca fui, cara.
Também não. E é tipo uma parada um pouquinho mais pra música eletrônica, sabe? Tipo, dá um tempo. Organic House, eu ouvi falar de Organic House, Tribal House. Eu acho que são meio que um housezinho mais ambiente, assim, que assim, mais atmosférico, que se apropria um pouquinho mais de instrumentos orgânicos, né, e sonoridades mais paisagens, né, mais paisagens sonoras imersivas. É, os caras estão aí desde 2020 fazendo sons. Assim, nada muito que salte, assim, ó, a nossa percepção, assim, numa frequência que, tipo, nossa, isso daí é surpreendente, mas é gostosinho, né? É o tipo de som que é bom ouvir pra fazer afazeres domésticos, pra trabalhar, tipo, não atrapalha, não, mas, assim, é gostoso também, agradável. É, agora, o nome Gobi Desert Coletivo, acho que invoca a vastidão do deserto Gobi, um dos maiores desertos do mundo, que fica na Ásia, que eu acho que é uma ideia deles sugerirem essa estética sonora expansiva. Enfim, um som eletrônico e eu trouxe aqui um feat, né, que não é só eles, é essa banda com um cara chamado Ampermuth. Que eu não consegui achar qual que é a origem dele, mas parece que o cara é um dos mais ouvidos lá. Não, tipo, o país que mais ouve ele é Turquia, lá em Istambul. Então pode ser que tenha alguma ligação com a Turquia também. É, e ele vai no mesmo caminho de música eletrônica com sons orgânicos, texturas em rítmicos mais de boinha, nada muito intenso e visceral. Não é tipo o tipo de música que você vai ouvir em balada, por exemplo, assim, uma coisa mais deep house, dá um tempo. É, não é muito a minha seara, mas é gostoso, é um lounge, né? A gente chama de chill também, né? Então eles, esses dois carinhas aí, esses dois projetos se uniram pra fazer uma versão de uma música bem conhecida por esse podcast, né, Dudu?
Mas é, Luiz, eu só queria fazer a correção aqui, Luiz, que você falou o deserto de Gobi fica na Ásia. Pô, na Ásia é foda, né? A Ásia é muito grande. Aí eu pesquisei aqui, ó, fica entre o sul da Mongólia e o norte da China. Então imagina ali, ó.
Leste Asiático.
É, eu não sei como se chama essa região aqui não, viu? Leste Asiático normalmente a gente associa Japão, Coreia, né? Pô, a China aqui. Não sei, mas enfim.
É um desertão da porra aí, né, cara?
Se não me engano, talvez eu esteja passando um fake news fudido aqui, mas se não me engano é aqui que eles acham vários fósseis, porque é um lugar tão desértico que muita coisa foi preservada. Enfim, vamos ouvir, Luiz.
Vamos ouvir, então. Que música que a gente vai ouvir?
Free Power Strange, do coletivo, né, Gobi Desert. Então, bora lá.
Bora lá do som, meus amigos. Voltamos com mais uma versão de People Are Strange. Virou o tema do programa, né, meus amigos? Porque a gente quer. É assim que as coisas funcionam, né, meu? Tipo, vamos viajar nesse tema. E estamos viajando. E é o nosso segundo programinha sobre People Are Strange. E a gente ouviu uma versão bem estranha, né, Du?
Mas você sabe que... Só um meta comentário que é às vezes interessante que a limitação te testa, né? Que às vezes no curso lá, o professor dá um exercício assim que é tipo, ah, você tem que, sei lá, tirar foto de que represente um tema, só que usando a técnica X, sabe? Você tá limitado numa técnica e aí você tem que tentar fotografar vários cenários diferentes, né? Emoções diferentes que representem a palavra. Então é interessante, você tá limitado, é um exercício interessante para qualquer área, vou recomendar aí, você se limitar e tentar fazer coisas largas com essa limitação, é interessante. E é o que meio que a gente tá fazendo aqui, né? A gente pegou a música, mas... Não, beleza, vai The Doors, é legal, eu gosto de The Doors. Mas é tipo, essa música aí não é tipo a melhor música, a música mais interessante do mundo, né? Então até é interessante ver, a gente ver as versões diferentes, ver...
Tudo isso por quê, né, Dudu? Porque eu estava assistindo Pluribus e fiquei, assim, como que eu posso dizer? Fiquei intrigado com uma versão da banda Kid Sebastian. Eu achei aquilo demais, assim. Sabe quando você reconhece a música, mas não sabe, ainda não sabe que música é? Você reconhece, mas você fala, ah, isso é familiar, mas não é bem isso, né? É outra coisa, mas é familiar. Tipo, isso não é uma música deles. Não, já ouvi esse som, mas não é assim que é o som. Daí eu fiquei com esse bug mental durante alguns minutos. Daí eu falei, puta merda, é Doors. É uma versão de People Are Stranger. People Are Strange, perdão. Cantado em turco, né? Por um instrumental totalmente diferente, uma psicodelia totalmente diferente. E daí eu fui, pesquisei lá no Shazam, pá, Kid Sebastian, mandei pro Du e é isso, a gente fez dois podcasts sobre esse assunto. E, porra, foda pra caralho, né? E, assim, a minha reflexão que eu tô tendo, viajando nessas versões, é que a psicodelia é um gênero, assim, musical que transcende um pouco as fórmulas que a gente normalmente... associa, né, ao rock, assim, né, o rock é muito formular, né, o blues rock é uma coisa muito pautada em fórmulas, ó. Enfim, vários estilos, né, tem fórmulas, mas a psicodelia, ela é uma coisa meio híbrida, né, ela consegue se conectar com sons de outros países, né, músicas de outras culturas, multiculturais, né? O que o Eduardo chama de étnico, né? E a gente tá percebendo isso, cara, que assim, nenhuma dessas versões, tipo, deixaram de ser propriamente psicodélicas, né? A gente ouviu do Kid Sebastian, que é uma psicodelia turca. A gente ouviu o Echo and the Bunnymen, que é pós-punk, mas tipo, é a versão mais fiel da música deles. E a gente ouviu outra versão que é de quem mesmo que a gente ouviu? Do Câmera, que é uma banda de krautrock, mas com pura essência psicodélica, né? É pura timbragem, loucura, som... feitos, né, texturas que não foge da psicodelia, mas é uma psicodelia alemã. Então, curioso, né? Curioso como é um gênero que consegue se converter em realidades distintas, assim como nossa música psicodélica brasileira consegue abarcar um monte de outros elementos, né?
Uhum. Não.
Não, não. Tô errado?
Não, pô, legal, acho que é verdade, Luiz. Eu, falando a verdade, eu acabei achando bem interessante esse trance aí. Tem um colega meu do curso aí que ele ouve trance, ele até me mostrou uns sons assim, e ele falou, isso aí é bom pra trabalhar, né? E eu fiquei pensando, realmente, você só curte assim, vai só fazendo as coisas, a impressão que tem é uma música de trabalho moderna, fiquei reflexão.
E é engraçado, porque eles também têm essa, assim, aparentemente a proposta desses... Tribal House, né, como que eu posso dizer que eles são chamados, Down Tempo. Tem um pouco isso também de ser associado a uma música de estudo e tal, mas também tem uma característica meditativa, né, um caráter de espiritual, né, bem, bem próximo ao Doors, né. Inclusive você falou durante o intervalo aqui que isso daí era música de drogado, né. E a versão original já era música de drogado, né? Fica aí a reflexão, cara.
Verdade, verdade.
Será que as drogas ainda influenciam boas músicas?
Alguma música sim. Música pop hoje em dia eu acho que é mais computador do que... Enfim, rumando aqui pra próxima banda, Luiz, você trouxe aqui um cara chamado Tiny Tim.
Porra é essa? Isso mesmo. Que porra é essa, né, cara? É uma personalidade folclórica americana. Acho que ele é mais conhecido nos Estados Unidos, mas assim, acho que ele ficou meio que famosinho atualmente, assim, por conta da sei lá, de alguma música que foi pega pra um TikTok, né? Assim, a galera usa bastante em Reels, em vídeos da internet, assim, uma música dele. Mas, assim, só pra dar um breve histórico do Tiny Tim, ele nasceu em Nova York, é filho de imigrantes ucranianos e libaneses. E desde cedo ele era obcecado por música popular norte-americana pré-guerra, tá ligado? As músicas dos anos 2010, 1930. E tinha, né, essas canções vaudeville, que inclusive é objeto também de interesse pelo Doors, assim, essas coisas, das canções satíricas populares francesas, né? Standard pré-jazz, baladinhas sentimentais, né? Ele era um grande pesquisador da música do século XX, e especificamente dessa música pré-guerra americana. E ele tipo, se tornou um cantor meio que com essa proposta, assim, de mostrar um pouco a pesquisa dele através das músicas que ele gravou, né? Então ele, desde os anos 50, sempre tocou em bares, clubes pequenos, tal. Mas só que, assim, ele só foi fazer sucesso mesmo nos anos 60. Eu acho que muito por conta dessa figura dele. Ele tem uma figura muito televisiva. Então ele ganhou a televisão por conta desse ar excêntrico, assim, sabe? Ele é um cara cabeludão, um corpo meio arcado, assim, um olhar meio psicótico, né? E ele tinha uma performance tocando essas músicas antigas, assim, que elas eram um tipo de humor involuntário, tá ligado? Que ele tá cantando umas músicas muito antigas, normalmente o ukulele, e com um falsete muito peculiar, um timbre de voz muito peculiar, angelical e tal. Então aquilo ressoava como humor, mas não era a intenção do cara, tá ligado? E por ele ser cabeludo, sei lá, apareceu acidentalmente, ele acabou sendo associado a uma contracultura também. O cara virou um outsider por acidente, assim. Não era, acho que, a intenção dele, assim, mas, assim, isso que deixou ele como, assim, alimentou o folclore dele, principalmente na televisão, onde ele fez bastante apresentação por conta de ser uma figura interessante, né? Curiosa, né? E o grande hit dele é Tiptoe Frog del Tulips, que é uma reinterpretação de 1929. E virou, tipo, a música dele. Assim, a música que até hoje é usada em TikTok, em Reels. Que é essa coisa meio teatral, inocente. Até, é uma música inocente, sabe? As músicas dele, a maioria dessas músicas são inocentes. A caricatura vem pela inocência da música, tá ligado? É uma coisa que fica entre o ingênuo e o bizarro, sem intenção de ser. E por não ter intenção que se torna. Esse bizarro, né? Essa coisa freak e tal. E daí ele, assim, só conseguiu gravar o primeiro disco em 68, que foi um ano depois, né, dos dois primeiros discos do Doors. Daí nesse disco aparece essa música People Are Strange, uma versão dele, que tem tudo a ver com a figura dele, assim. A curiosidade é que ele morreu tocando no palco, e a música que ele tava tocando, assim, no momento que ele sofreu um ataque cardíaco, era realmente esse grande hit aí, Tiptoe Frog the Tulips. Então fica aí a curiosidade, quem não conhecia, vamos conhecer através desse cover de The Doors, gente. E bora de som. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when
faces come out of the rain when you're strange. No one remembers your name when you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're dull, when you're strange. Faces come out of the rain when you're strange. No one remembers your name when you're strange, when you're strange. Faces come out in the rain.
meus amigos. Acabamos de voltar aqui de uma versão realmente impactante de People Are Strange. Você vê que uma mesma música pode tipo, influenciar a gente a vários estados de consciência, né? Você pode chorar ouvindo uma música, você pode rir ouvindo essa mesma música e trabalhar, né? Ouvindo essa música e até dançar, né? Doido, né?
Então, agora por último a gente ouviu a Stina Nordenstam, que é uma cantora da Suécia, nascida, né? E crescida na Suécia. Então, por ser sueca, ela não tem muito o acesso ao mainstream mais americano, mas talvez a música que a turma talvez se lembre dela é que ela toca, tem uma música dela que toca naquele filme do Romeo e Julieta com o Leonardo DiCaprio e como que é o nome da menina?
Que ela que...
Clary Danes. Porra, essa. Quem que é essa mulher, velho? Ela tá no Exterminador 3, eu não sei. Enfim, com o Leonardo DiCaprio. Foda-se a mulher. Não é machismo, é simplesmente... Ela é famosa. Ela não é muito famosa. Então, ela toca música nisso aí. Ela teve umas colaborações com aquela banda Mew, sabe? Banda de prog rock. Esse Mew, por sinal, eu até fiquei curioso, né? O Mew é por causa do Pokémon? Aí eu pesquisei aqui, não é.
É por causa do que, então?
Ó, desapontada após fazer um bolo disgusting, né? Os membros começaram a jogar ideias de nomes de banda. E Mew ficou. É isso, esse é o cara falando que aí. Tem o criador, né? Tem uma certa simetria incompleta no nome. Que tem as partes pontudas, né? E do meio tem um i pequenininho, assim, né? Mew. Enfim, esse é o... Fizeram com o Mew. Ela fez também com o Vangelis, né? Não sei como que a gente pronuncia isso. Teve com o Crystal Castles.
Vangelis.
Vangelis.
O que ela fez com o Crystal Castles?
A voz dela foi usada em duas músicas do Crystal Castles. Enfim, e talvez o mais interessante é que o último álbum que ela fez foi em 2004 e ela tá completamente parada, assim. Então, não sabemos aí o que aconteceu. É meio que isso. Uma autora mais do ambiente, às vezes...
Linda versão, cara. Achei, assim... Talvez segure o top 10 versões do People Are Strange.
Pois é, e é meio que isso. Eu li também que... Porque essa música do filme do Romeo e Julieta é bem mais pop, né? Obviamente. Mas eu vi que ela tem os álbuns dela que é mais experimental ali. Fiquei curioso de ouvir, hein? Porque essa música aí que a gente ouviu agora, você começa a ouvir assim, você fica, mano, né? Tem uma coisa errada aqui.
Eu também.
Mas depois a música entra em você assim e você fica, caralho, você fica basbacado ouvindo ela, né? Muito foda, muito foda.
Tá meio estranho esse começo, né? Hipnotizante.
Muito foda, muito foda. Enfim, Luiz, essas foram as duas canções que a gente trouxe. Eu acho que semana passada faltou, né? Acho que dessa vez vale a gente falar de... De
recomendação.
E aí, recomendação? O
que você recomenda?
Ai, o pessoal vai me matar, mas eu vou recomendar Metal Gear Solid 4.
Ah, é? Bom?
Ó, eu tive que comprar... Acho que eu até contei, né? Eu tive que comprar um Play 3 pra jogar essa porra aí, porque não tem mais nos consoles. Não teve remake, não tem nada. Então, o único jeito de jogar ele é jogando um Play 3. Tive que comprar um Play 3, tive que caçar a mídia física pra jogar essa porra. Então, deu trabalho. Não, então... O 4, ele é um pouco diferente. Ele é um pouco mais moderno. E ele é muito engraçado que ele fica bem no meio, assim, entre as modernidade e os jogos mais antigos, assim. Então ele tem muita coisa moderna, a mecânica, né, de tiro, né, meio shoot-and-up dele é meio... bem moderno, mas por outro lado, ele ainda mantém coisas dos Metal Gear anteriores. Então, por exemplo, os itens você seleciona usando os gatilhos, Então, por causa disso, na hora de mirar, você não mira com o L2 e atira com o R2, né? Que é normal em qualquer jogo de tiro hoje em dia. Você mira com o L1 e atira com o R1. Então ele é um pouco quirky, às vezes, nos controles. Então você tem que reaprender para poder jogar ele. Então eu acho interessante como ele tá bem no meio. Dessa vez, eu já tinha jogado, né, antes, uns 10 anos atrás, mas dessa vez eu joguei... Esse jogo é conhecido por ter muita cutscene, né? Dessa vez eu não achei que tem tantas cutscenes, eu não achei as cutscenes tão grandes assim. Beleza, né? Que na época talvez tenha realmente sido, mas hoje em dia jogos têm muitas cutscenes. Eu que sou fã da franquia Yakuza, nossa, tem muitas cutscenes, então não me incomodou muito, não. E é isso, a história meio que termina, porque na época, né, era o final do o Kojima falou, vou fazer isso aqui e não fazer mais, e acabou. Então ele tentou juntar um pouco a história do Big Boss, que é o protagonista do 3, do 5, do Peace Walker também, né, e com o do Solid Snake, que é do Metal Gear Solid, Metal Gear 2, Metal Gear Solid 1, e ele aparece no Metal Gear Solid 2, né. Então, ele tenta completar isso aí. Então o Kojima faz vários retcons. Ele meio que se arrepende de algumas coisas, outras ele contextualiza mais. E, sinceramente, dá pra você se jogar até o 4 assim e falar, ok, estou feliz com a história até onde foi, né? E é isso, a série, né, o 2 e o 4, ele falou muito sobre inteligência artificial, muito inteligência artificial. É interessante, né, que é mais uma coisa que fala, que o Kojima meio que previu. Ele fala também sobre nanomachines, né? Muito da série fala de nanomachines, que são máquinas muito, né, minúsculas, né? Minúsculas não, né? Nanúsculas. Que ficam no seu corpo e aí você consegue, né, tipo, melhorar a corrente sanguínea ou combater doenças, etc. Então as pessoas são enhanced por essas nanomachines. Presta atenção, escuta, porque depois vai ter série com esse tema aí e você vai ficar, nossa, caralho, nunca tinha ouvido falar isso aí. Ó, nanomachines é assunto, talvez não hoje, mas daqui a uma época talvez tenhamos isso aí no nosso mundo. O que mais? É isso, ele traz de volta, tem muitos flashbacks, não só flashbacks, mas referências de coisas que aconteceram antes. Então, se você chegou até aqui jogando os jogos, é muito legal você ser recompensado com aquele momento assim de lembra do que aconteceu aquilo? Lembra daquilo? Esse personagem aí? Então, eu sinto que no final das contas acabou sendo uma despedida legal, assim, pra cronologicamente, né? Porque esse é o último jogo cronologicamente da saga. Então você meio que entende, ok, a partir daí, sabe, ele completou. Completou. É isso, a minha recomendação. Se você quer jogar, só Play 3, galera. Sinto muito. Estão falando que vão fazer um remaster, né? Remaster não, acho que é remaster. Pro Metal Gear Solid Collection 2, né? Só que, ao mesmo tempo, falam que esse jogo é muito difícil de portar, porque ele foi feito pro Play 3, né? Pra quem lembra, o Play 3 era feito na arquitetura Cell. Então, teve uma arquitetura que a Sony inventou lá. Então, tinha muita coisa que também, que os códigos eram otimizados pra essa arquitetura. Muito hack, né? Porque o jogo, ele roda uns 30 FPS, assim. Às vezes chega, bate 60, mas ele cai. 30, 40. Então, ou seja, mesmo os caras fazendo o máximo de otimização, o jogo não rodava 100% liso. Então, o ponto é, falam que pra fazer o remake, né, pra fazer rodar em outras plataformas, vai dar muito trabalho, porque você tem que portar muito código que fica de hack mesmo, sabe? Explorando aquela arquitetura. E não só isso, mas esse jogo também... Ele é tipo de 2008, naquela época a Apple tava com tudo, né? Você lembra? A propaganda do iPod, etc. Então esse jogo ele também tem muitas referências à Apple. Tipo, tem a licença, você tem um item lá, é um iPod, sabe? O Otacon, o personagem lá, ele usa o Mac. Todo mundo tem muita... não sei nem se é product placement que se diz. Que mais? Ele tem também referência à moto, ele tem umas outras referências a produtos reais, assim, também. E que isso, questão de licenciamento, nunca funciona, né? Inclusive, também o problema é a questão das armas. Que naquela época, as armas elas não tinham licença, né? Pra você usar no seu jogo, no seu filme. Então você podia usar qualquer arma. Hoje em dia tem. Então você tem que licenciar o nome das armas com cada fabricante. Que também traz mais complicação do ponto de vista burocrático. Então, pra quem acha que vai vir essa collection aí, olha, eu recomendo você... pegar um Play 3, porque a chance de vir isso tá difícil, viu? E é isso, desculpa. Desculpa, amigos, os dois amigos que gostam de Metal Gear.
Desculpa. Eu lembro que tinha um canal, não sei se você já viu, um canal chamado Play TV.
Lembro. Canal de televisão.
Que tipo, tinha um programa de games, assim, que era tipo, passava a galera jogando game, videogame, e só que tipo...
Fala mais, joga.
Não era isso, não, era uma coisa, uma ediçãozinha que rolava uma música, como se fosse um videoclipe, mas com imagens de um jogo. Você lembra disso?
Não, parece interessante, né?
Era imagens do jogo, só que tipo, editadas como um videoclipe, assim, tocando uma música, sei lá, tipo... Tô assim, jogando Mario Kart ao som de Rage Against the Machine, tá ligado? eu nunca entendi muito bem qual que é o lance disso, assim, era melhor passar os clipes, mas era uma coisa que rolava, né? E se tinha na TV, provavelmente as pessoas assistiam, né? O que você acha disso?
Ah, eu acho... Você já viu aqueles TikTok ou Reels mesmo, que é a pessoa falando, só que daí ela divide a tela na metade, aí na metade de baixo passa algum jogo, alguma coisa, só pra te chamar.
Já vi isso daí.
É, pra segurar sua atenção.
Doido, né? Mas o que você acha? Você acha que se a gente fosse fazer uma edição em videoclipe do Metal Gear 4, a música People Are Strange, caberia em qual das versões que a gente tocou até agora?
Caralho. Nossa, acho que do câmera, talvez. Não sei, mas é difícil essa. Mas é engraçado que a música combina. A música acho que combina, assim. Acho que até o original, talvez. O Echo Bunny, Like the Bunny. É que o Kojima começou a usar músicas famosas no 5, né?
Você acha que... É isso, essa é a minha pergunta. Você acha que... Combina, então? Que, tipo,
sim, metal... porque o Snake, ele é clone do Big Boss. E aí ele não pode reproduzir, ele não pode, sei que lá. Ele tem o Fox Dye no corpo dele, que comparado às outras pessoas, ele não, né? Não tem. O Snake, ele é... Todo mundo é estranho pra ele, coitado.
Foda, hein? Forte.
Falei como se você soubesse o que é Fox Dye.
Tudo bem. Importante que você respondeu. E a galera que tá em casa que assimile como quiser, né? Foda-se, né? Mas se quiser explicar...
Então, o Fox Dye é só um... Não, vou explicar. O Fox Dye é uma doença que ela é tipo um vírus, assim, que só atinge certas pessoas. Então, é isso, assim. Você quer que alguém pegue, você faz uma pessoa que ela conhece pegar. Porque a pessoa que pega não vai ter problema. E ela encontra o alvo, e aí o alvo pega. Então, tipo, uma doença bem filha da puta, né? Uma arma biológica, basicamente. Então... E tem essa questão aí. Desculpa, vamos lá, voltando aqui, foco. O que você trouxe pra gente?
Cara, já que a gente tá falando de People Are Strange, que é uma faixa do disco Strange Days do The Doors, 1967, eu trouxe aqui um filme de 1995 que tem o mesmo nome do disco onde tá o People Are Strange. Um filme chamado Strange Days. Aqui no Brasil, traduzido como Prazeres Estranhos, é uma distopia de ficção científica, meio thriller, policial, com pitadas de cinema neo-noir, dirigido por Catherine Bigelow, mas com o roteiro de James Cameron.
Olha. A
história e foi lançado em 95, mas o filme se passa meio que Los Angeles na virada do milênio, de 99 pra 2000, tá ligado? E eu não sei se você já viu esse filme, é muito divertido, cara. É um filme muito bom, cara. Inclusive tem a Juliette Lewis, que tava com tudo na época. Ela fez aquele filme Natural Born Killers, né? Ela tem uma carreira sólida na música também.
Juliette and the Licks.
Fez aquela banda. Teve um hypezinho nos anos 2000, né? Esse filme se passa nesse futuro não tão distante, né? Que agora é passado, mas em 95 ainda era um futuro, que era 99, né? E nesse futuro existia um dispositivo que era o Squid, que é uma sigla para Superconducting Quantum Interface Device, que é mais ou menos um dispositivo que grava as memórias e sensações das pessoas diretamente pro cérebro. Enquanto essa pessoa tá usando esse negócio, você tá gravando as coisas. E esse daí podia se tornar um produto depois. Tipo, se eu, por exemplo, se você gravasse alguma coisa, uma viagem que você fez, alguma coisa assim, e você gravasse dessa pra mim, eu podia usar, eu ia ter as mesmas sensações que você teve estando presente lá, assim, como se fosse uma memória em mídia, só que ela é uma memória viva. Então, sei lá, se você entra no mar, você vai sentir, eu ia sentir você entrando no mar e tal. E daí, isso daí era a droga do momento, entendeu? Tipo, o filme meio que mostra um cara que era ex-policial que naquele momento tava vivendo da venda desses clipes de squid no mercado negro, né? Porque é uma droga, né? Não é uma coisa que era permitida, assim. Então, já tem essa figura do filme noir, que é o ex-policial que tá, não tem, né, tipo, uma moral muito... Assim, tem uma moral meio questionável e tal, mas ele teve a serviço da lei num passado não tão distante. E ele vende esse lance aí. Então, tipo, só que o que a galera procurava, tipo, eram experiências emocionais, tipo, transar com várias pessoas. Então alguém filmava e depois distribuía isso daí, entendeu? Pra galera saber como que é a sensação, sei lá. Então tinha muita gente que buscava umas coisas de adrenalina muito forte, tipo roubo de carro, perseguição policial, coisas como violência, pô, prazer intenso. Daí, em um determinado momento, cai na mão desse cara aí uma filmagem de um crime que... de uma testemunha, né, uma prostituta que testemunha um crime, e que, tipo, esse crime ia chocar toda a sociedade, porque era acho que era um rapper que tinha sido assassinado, um cara que era uma figura muito forte no mercado da música. Então, tipo, esse filme atravessa vários lugares, assim. Tem um lance do mercado da música, tem um lance da ética, né, da ética sobre nossas próprias memórias, né, essa, assim... Como que eu posso dizer, essa noção de realidade, que era uma coisa bastante discutida nos filmes de ficção científica nessa virada do milênio, né? Desde Perfect Blue, Matrix, Quero Ser John Malkovich, Vanilla Sky, né? Tem vários filmes que falam um pouco sobre esse tema da realidade, né? Falsa realidade também. Então, o lance é que, tipo, mostra muito como as pessoas ficavam viciadas em viver uma realidade que não era delas. E também fala sobre racismo, violência policial, né? Não, é um filme bem, bem louco, assim. É bem híbrido, vários gêneros. Né? Punk, é meio neon noir, sabe? Uma distopia urbana, tem essa coisa do policial, do thriller. Eu achei um filmão quando eu vi, não faz muito tempo não, eu vi naquela plataforma Filmica, é uma plataforma, assim, normalmente destinada para filmes independentes, mas às vezes aparecem umas coisas, assim, um pouquinho mais mainstream no filme, e esse era um desses filmes mais mainstream que aparece. Mas apesar de tudo, não é um filme bastante lembrado não, assim, mas eu gostei bastante de ver, assim, bem, bem doido. Nessa seara da ficção científica também. E eu acho que dialoga bem também com o que a gente vive, né? De realidades virtuais e tal, né? Games cada vez mais tensos.
Pô, gostei, hein, eu até botei aqui pra baixar. Ops, não pode falar isso.
Pode sim, pode sim.
Tá da hora.
Quem gostei. Tá ouvindo, né?
O PF, não. Daqui a pouco a polícia vai começar a rodar, baixar todos os podcasts feitos e pegar a transcrição e ver quem usa as palavras baixar, torrent. Fica aí a distopia que um dia chegará.
É.
Enfim, comando aqui pro final, Luiz. Abraços. A gente esqueceu de fazer abraços. Esquecemos, né? Esquecemos.
Esquecemos.
De fazer dar abraços no final. Então fique à vontade aí, Luiz.
Um abraço aí pra todo mundo que for da sua família. Abraço pros nossos queridos ouvintes, né, cara? O nosso grande André de Carvalho, é isso? Tem o D, né? Não é André Carvalho, é André de Carvalho, correto?
Não, é o contrário.
É André Carvalho, sem o D. Então um abraço, André Carvalho. Obrigado por ser quem você é. No momento que eu tô gravando esse podcast, ainda não vi o documentário que você me passou, mas tô muito curioso aqui. Realmente tá foda de tempo, sim. Hoje já foi foda abrir essa sessão pra gravar, mas é isso, a gente tem que... Algumas coisas a gente tem que manter, né? Alguns pequenos rituais aí pra gente não... Também não viver só de trampo, né? Só de correria. Abraço ao Alexandre Fon. Quem mais? Abraços calorosos a todo mundo que assistiu, cara. É sempre legal poder contar com a receptividade das pessoas. Como a gente sempre fala, a gente é pouco, mas a gente é único, né? Então valeu comunidade toda aí, valeu todo mundo que continua compartilhando, que acredita no nosso trabalho. E é isso, o canal tá aberto, né? Já parafraseando o Pânico, né? Netinho de Paula. Quando quiser conversar com a gente, estamos lá em contato@triceratops.show. Nosso Instagram é @triceratops.show. E temos nosso site também, www.triceratops.show. E estamos no YouTube, Spotify, todas as plataformas aí existentes. O seu comentário é sempre muito bem-vindo. E a gente quer cada vez mais ter essa interação dos nossos ouvintes. Vamos participar do programa, vamos fazer parte também da indicação dos ouvintes. Adoramos ouvir.
Vai vir os episódios, virão.
Que vocês têm para compartilhar com a gente. Logo, logo, guardem novidades. Tem muita coisa quente vindo por aí.
É isso aí. André Carvalho, se você puder me responder se você era do grupo do Fuerte Bomba no Facebook, lá para aí de 2018, eu gostaria que você confirmasse essa informação. E é isso. Então, pessoal, muito obrigado. Fiquem aí com uma faixa bônus.
É isso aí. Para fechar o programa, Fake Music, a gente vai entrar nessa seara aí da música feita por IA, né? Que é uma coisa polêmica, né? Eu acho que a primeira música por IA que a gente vai tocar. Talvez seja útil, não sei. Vamos ver o que vai aparecer. E essa música, o que é? É uma versão psicodélica funk de People Are Strange, da banda Doors. Fiquem com essa pedrada. A gente na próxima semana. E continuem acreditando no rock. A gente promete que semana que vem não vai ser sobre Doors, nem sobre People Are Strange, nem Pluribus. Vai ser outro tema. A gente não decidiu ainda, mas vai ser outra coisa. Então não desista da gente, tá bom? Um beijo a todos e ótima semana. Tchau! Came here to make you move. Wow.
Come out of the rain when you're strange.